quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Estamos de volta com o nosso podcast Minha História. É uma alegria, um prazer estar com você. Eu sou João Lucas Barroso e vamos ouvir a história de mais uma pessoa alcançada pela graça do Senhor Jesus. Este podcast tem este objetivo, este propósito de apresentar a graça de Deus através de histórias de pessoas que foram alcançadas, que foram resgatadas do poder do pecado. Sempre bom estar com você, com sua família aqui na Rádio Seara. Joelma, tudo bem? Bom dia.
Olá, João Lucas, tudo bem? Graças a Deus. Para você que está ouvindo a gente, é sempre um prazer, satisfação estarmos juntos para conhecer a história de mais uma pessoa alcançada pela graça do Senhor. Hoje não vai ser diferente. Nossa convidada é muito especial. Você que ouve a Rádio Seara já ouviu muito o nome dela por aqui. Estou falando da Dona Odília Moreno. Ela é a mãe da Yara Moreno Lima. Ela é filha do senhor Cirilo Senhor e da Dona Raimunda Mirules. Ela é da localidade de Água Fria Tamboril, onde nasceu, se criou, e a quem nós damos boas-vindas. Bem-vinda! Que bom que você atendeu o nosso convite de contar, né, como foi que o senhor teve misericórdia da sua vida, né, e lhe trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz.
Foi assim, primeiro, a gente criou a família da gente, né? Eu me casei em 77 e criamos a família junto, eu e meu esposo, até 2010. Ali nós éramos católicos, né? Eu era ali à frente da comunidade de Água Fria católica.
É mesmo? Né? Olha aí. Pois nós vamos já saber essa história assim, tintim por tintim, como você já está querendo contar, mas eu quero saber antes um pouquinho, além da sua infância, né? Se você foi criado numa família de muitos irmãos, né? Quantos irmãos você tem?
Nós éramos 10. 10 irmãos.
Aí você é dos mais velhos ou dos mais novos?
Eu sou a mais nova das mulheres.
Olha aí. E aí, o que, que você tem assim, se você fosse falar, o que, que ficou marcado da sua infância? Foi uma infância difícil? Foi tranquila? O que você destacaria da sua infância?
A minha infância, ela traz uma grande lembrança, assim. Por quê? Porque começando dos meus pais, que era muito rígido, você sabe que jovem quer viver a sua vontade, né? Então, ali a gente foi muito privado e privadas ali, mas... Ele era um bom pai, aquela coisa, mas a gente não se achava que era tão bom, né? A gente queria do nosso jeito.
Vocês eram da roça?
Era. A gente trabalhava na roça com meu pai, né? E estudamos pouco, né?
Estudava onde?
Estudava ali mesmo, na
casa?
Era em casa. Na época não tinha colégio, né? Naqueles anos 70, 71, por ali.
Uhum.
E eu fiz somente a terceira série, né?
Uhum.
O ano primário, Nordeste. Mas, graças a Deus, foi bom, né? A gente se criou com grande respeito ao nosso pai. Nós mesmos, dava muito respeito a nós mesmos, né? Através da privacidade dele conosco, né? E ainda hoje agradeço.
E a questão religiosa na família, quem que era mais... De ensinar, você falou que era da frente, né? Já deu um spoiler aí. Você orava sempre, rezava?
Orava. Aí depois, no tempo que eu morava com meu pai, que a gente era todo mundo jovem, a gente... meu pai era muito católico, demais. Minha mãe, do mesmo jeito. Então, ali quando eu casei, ali a gente tomou conta da comunidade, né? Eu, meu esposo... Ali a gente já tinha uma família já quase tudo criado, né? E certo que a gente era muito apegado nas comunidades, né? E quando foi um certo tempo, e ele não gostava de pessoas crentes. Eu ainda gostava.
Seu marido?
Meu esposo.
Mas nós já estamos falando do esposo, como foi que você conheceu ele?
Ah, sim.
Na sua juventude ali,
eu
né?
Eu conheci desde dele criança, assim, já garoto, né, de 8, 10 anos. Ele morava ali em Queimadas, Tamboril, né? Sim. Eu ali em Água Fria. A gente estudava nesse interior lá, né? E meu cunhado, ele deu um mês de escola para ele, né? Uhum. Pagou um mês de escola para meu esposo. E ele tinha mania de dizer que ia namorar comigo. Ele um menino, né? 8, 10 anos. Aí eu ai, pra lá, menino, pelo amor de Deus. Eu já mocinha, né?
Sim.
Aí a gente foi crescendo e ele tinha uma grande amizade comigo. Sempre, sempre, né? Aí passou o tempo, eu arranjava assim namorado, mas não era coisa de futuro, não.
Sim.
Então, quando a gente teve um certo dia, ele já era um rapaz de 17 anos. E eu tinha deixado o namorado que eu tinha, né? Então, ali a gente foi uma missa ali na Holanda. Aí, no caminho, a gente encontrou com um rapaz que ele tinha sido meu paquera, somente assim. Aí ele tinha assim, ei, nós vamos se encontrar lá naquela esquina... lá do quarto da dona Fio, lá onde ela vende, né? Muito bem. Aí quando eu fui me encontrar com ele lá, me encontrei foi com ele, Davi, né? Meu esposo. Aí eu fui disse uma brincadeira, que eu gostava de brincadeira com ele. Eu disse assim, aí Davi, hoje nós namoramos, né? E ele, sim, ai, é o que eu quero, é isso mesmo.
Você brincou, mas ele levou a sério.
Levou a sério. Aí depois me arrependi. Aí eu falei assim. Aí nós começamos a conversar e tudo. Aí eu dei o sim, né? Aí eu disse mais uma brincadeira. Falei assim com ele. Mas nós namoramos hoje, mas é pra sempre. Fique sabendo. Aí ele, não, pois é assim mesmo que eu quero. Faz tempo que eu pelejo pra ser assim.
Então eles trocaram, foi? Esse Davi trocou com outros paquera?
Assim, porque o rapaz lá não foi. Tá entendendo? Parece que eu deu a entender que o rapaz foi quem preparou o nosso
pois
encontro.
Pois é, isso,
né?
Que eu tô querendo entender.
Foi, o rapaz foi quem preparou o nosso encontro. Então ali, a gente se conversou e tudo. Aí quando foi à tarde, pra noite, ele até falou que ia lá pra casa da minha irmã, que ele não ficava lá em casa, não. Aí, meu pai era muito... Meu Deus, era rígido. Aí ele foi sempre à noite, quando chegou lá, e a gente... Aí eu falei para uma colega minha, eu disse assim, mulher, não sei por que que eu deixei essa criatura vir para cá. Ai, meu Deus, eu não tô gostando nem pouco. Eu, né, com ele.
Sim.
Aí fiquei, eu não gostava dele, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, para que que eu fui deixar sim? Eu sou uma pessoa que se eu der um sim, para mim voltar é muito difícil. A gente ficou, né? Sempre ele vinha, logo naquele tempo, era com muito moral. Naquele tempo a gente não era de qualquer jeito, né? Aí ele passava 22 dias sem vir lá em casa. Eu já ia que eu não gosto dele. Aí passou o tempo até que a gente passou a se gostar. E depois, com 3 anos, a gente se casou. Com 2 anos, ele me deu compromisso. Aí eu disse, não, eu não quero me casar agora, não. Porque eu me sinto que sou nova. Eu tinha 20 anos na época. Sei que até que quando a gente se casou, eu tinha quase 23. E ele... Ali a gente se casou e construiu família. Uma pessoa muito boa, graças a Deus. Aí chegou o ponto de a gente chegar aí, né? Ser pessoas chamadas por Deus, né? Foi na doença dele. A minha conversão foi na doença dele, de toda a família. Foi na doença dele. Ele não gostava de pessoas crentes, viu? E um certo dia ele adoeceu de um câncer no pâncreas. E a gente levou ele para Fortaleza. E já tinha uma filha nossa morando lá, já casada. Essa, no caso, já até faleceu. Deus já levou. E ali a gente continuou com ele lá no, fazendo consulta, depois ele ficou lá. Aí ele um dia, uma pastora chegou na casa da minha filha, aí viu lá e a situação dele. Aí foi e falou, que disse assim, olha, o caso do seu Davi é um caso muito sério, mas só Deus sabe. Aí falou para minha filha que não tinha vida, dali para frente não tinha mais vida. Mas ela não me falou, né? Aí ela disse, pai, mande fulana, pastora fulana de tal, acho que era Corina o nome dela. Era Corina. Mande Corina orar no senhor. E eles, não quer não, que essa mulher é macumbeira. E ela disse, não. Aí disse,
mas a sua filha já era crente?
Está. Ainda não. Interessante ainda não, né? É isso aí, né?
Foi tipo uma visita esporádica. Foi, e a mulher era pastora, né?
Sim. Aí a mulher foi e falou assim. Aí foi, até que ela ligou pra mim, mãe, o pai tá aqui, não quer falar com a pastora, aquela coisa. Aí eu falei com ele, olha, Davi, mande ela orar em você. Mulher, de todo jeito a gente mandava ele. E se você quiser ser um homem crente, seja. Falei assim, sem eu ser, né? Aí ele disse. Aí ele ficou assim, meio, né? Eu senti que ele ficou. Não, não faça isso, não. Faça aí. Mande que ela ore em você. Aí ele mandou, né? Aí quando ele mandou ela orar, quando terminou a oração, ela disse, você quer aceitar Jesus como seu salvador? E ele disse, quero. Olha, mulher. Foi tão interessante.
Isso foi no começo da convencimento, né?
É.
Deus usou a situação difícil, né? Que ele estava passando para alcançar.
Sim, foi isso aí. E aí eu falei, aí eu estava em casa, né? Aqui no interior. E ele lá na casa da minha filha. Aí foi tempo que internaram ele no hospital HGF. E na próxima semana eu já fui acompanhar ele. Aí eu fui, quando cheguei lá, na noite que eu cheguei lá, conversei com a pastora. Já aceitei Jesus ali sem nenhum impedimento, viu? De todo coração.
Mas antes você já tinha ouvido falar de Jesus?
Já.
Da salvação? E o que você achava antes, assim?
Eu achava que pelos crentes não era certo, né? Assim, aquela coisa na cabeça da gente. Uhum,
você sim,
tá entendendo?
Você dizer.
E eu achava que não era tão certo. Eu disse, não, eu acho melhor ser animadora da comunidade. E assim foi, né? Aí quando a gente aceitou Jesus, foi o tempo que eu trouxe ele para casa, ele muito doentinho, e a gente viu que ali não era o fim, né? Aí os filhos começaram, o pastor Gilson, que agora é viúvo, né? Pastor Gilson, ele sem a gente chamar, sem nada, um dia ele pegou a família e foi para um culto lá na Cruzeta. Lá ele aceitou Jesus. Aí o pessoal que estava assim, em frente lá, o culto, falou assim, mas eu não acredito que seja o Gilson, filho da Odília, da comunidade. Não, não, não é verdade. Mas foi ele mesmo, com toda a família. Ele, a esposa e duas filhas, que ele só tinha duas na época. Aí ele aceitou Jesus, aí depois foi a Yara, aí depois da Yara foi o Antônio José, que hoje é diácono, né? E depois do Antônio José foi a Francisquinha, depois a Francisca Maria.
Sim.
É. Aí todo mundo ficou crente.
A família toda, né?
Família toda.
Se converteu. Que bom.
Aí eu falei assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Amém.
Agora, como foi a reação das pessoas, né? Porque você era de uma situação ali de muito envolvimento com a Igreja Católica, né? Animadora da comunidade. E agora, entregou a vida a Jesus, uma mudança muito radical. Como foi a reação das pessoas?
A reação foi o conhecimento, todo tempo, sempre eu conhecendo ali a palavra e orando. Aquele destino, tá entendendo? aquele destino
de fogo do primeiro amor, né?
É verdade. E até que a gente está muito frequente à igreja, e ali eu acredito que foi por Deus mesmo, porque se não fosse a gente ter se convertido naquela época, naquele período que ele partiu, né? Eu acho que a gente tinha ficado muito quebrado, viu? Muito caído. Mas graças a Deus, Deus nos consolou, porque ele diz que manda o consolador, né? Então, ali, a gente, os católicos ficaram muito, os amigos da gente, ficaram muito assim, uns estranhos, outros, pra que tu fez isso, aquela coisa. Não, eu não me arrependo, não. Coisa de Deus, que o primeiro foi ele. Viu? Quando ele aceitou Jesus, que ele foi para o hospital, um dia ele disse assim, nega, ele me tratava assim, nega, você acredita que essa noite o Senhor veio me visitar, quando ele estava internado, e me curou. Aí ele pensou que era para a vida, né? Mas não foi. Foi o Espírito Santo que visitou ele, aí ele disse que sentiu operado. Ele olhou assim, aí ele disse que aquele pano que estava cobrindo ele, viu assim uma mancha de sangue, ele marcou, que era desse tamanho assim, como corte, entendeu? Como corte, né? Aí ele disse, aí o Senhor veio e me curou. Ele me operou essa noite. Ele tão feliz, mulher, que só. Aí, mas eu já botei a cabeça para funcionar e falei assim, não. Não tem condições do homem, deixa se levantar mais, isso aqui é para Deus. Para Deus. Aí eu falei para minha filha, ela disse, mãe, é para Deus.
Tem aquela passagem da palavra, né, que fala que algumas doenças são para a glória de Deus. E ali, através do sofrimento dele, houve a conversão dele e de toda a família.
Toda
de vocês,
a família.
Né? Então, projeto dele, a gente não entende a forma como ele trabalha com cada um, mas ele sabe a maneira de trabalhar com cada um, né? E tem dado consolo para vocês, né?
Graças a Deus. Foi assim.
E hoje, como é que você tem servido a Deus? Porque você antes, né, servia a comunidade no sentido de ser a animadora, ser presente ali na igreja católica, né? E hoje, como que é?
É assim, na obediência, né? A gente vai sempre... graças a Deus, orando, jejuando, né, buscando a palavra, obedecendo aquelas coisas que a gente usava, né, quando a gente era do mundo. Hoje a gente não usa mais, né? E a gente se sente bem, porque não usa mais aquelas coisas do mundo que era antes. Então a gente se sente bem. Aí eu falo até assim pro meu filho, quando eu oro por uma coisa, Deus me dá. Não é querer ser poderosa, não é. É Deus que é misericordioso, né?
E responde às orações, né?
E responde, porque se nós não fizermos a vontade de Deus, as nossas orações não passam daqui para cima. É?
É verdade. Assim.
É porque Deus quer um compromisso com Ele, né? Deus quer um coração quebrantado e arrependido, né?
Sim.
E você é daquelas que gosta de sair e evangelizar? Ou você vai fazendo isso à medida que Deus vai dando oportunidades no dia a dia?
É assim, eu sempre falo muito para as pessoas. A minha igreja é a distância de 6 quilômetros, né? Que a minha igreja é a Palavra de Cristo no Brasil. O meu pastor é meu filho, é o pastor Gilson. Então, ali eu não tenho como eu evangelizar, porque é só eu ali e a minha nora e a minha filha.
Família, né?
Só a família. Aí, para mim evangelizar, é melhor que fosse lá na Holanda, né? Lá na cidadezinha.
Estou entendendo.
Mas tem dia, vezes, que nós, quando vamos fazer culto de senhoras, assim... a gente vai para lá e lá nós espalha na cidadezinha e evangeliza. Mas Deus me usou para uma coisa. Eu disse, Senhor, como é que eu vou evangelizar? Eu acho bom evangelizar. Porque quando era na igreja ali perto da gente, a gente andava ali naquele setor todo. E Deus me mostrou uma atitude. Quem chega lá em casa que eu converso, que eu gosto muito de conversar mesmo, aí eu...
Aproveita, né?
Ora, então. Aí eu digo, ai, Jesus, isso é coisa de Deus. É coisa de Deus. Toda vez quando chega as pessoas que é católica, eu levo a palavra. Olha, falando as coisas, eu levo logo pelo um versículo da palavra. De primeiro eu só andava com a Bíblia dentro da bolsa. Até minha bolsa eu diminuí. E agora é o versículo na cabeça, né?
Sim.
Aí eu digo assim, ó... Eu sempre gosto de levar a palavra. Aí quando chegam ali, eu já boto um versículo. Aí as pessoas ficam assim, ó, eu vou conversar, vou dizer como foi que Cristo nasceu, como foi que criou, como foi que ele morreu e tudo. As pessoas ficam perfeitamente...
Você pode dizer pra gente qual é o versículo? Muita gente vai ficar curiosa, né?
Verdade.
E também tem muita gente que... gostaria de fazer isso e não sabe como. Encontra barreiras na hora de evangelizar.
Sim.
Então, você vai estar dando aí uma dica, né?
É, sim, eu gosto muito de muitos versículos, né? Eu tenho um versículo que eu gosto muito dele, é aquele que, de Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Uma vez aconteceu uma coisa comigo, eu ia mais minha filha e um garotinho, meu neto, no tanque da moto, e a gente, não sei o que é que houve, acho que o menino atrapalhou ali no guidão da moto, e a moto ultrapassou bem no pé da coxia. Pronto, cheguei lá. E ali a moto... passou, eu, meu pai disse, eu não gosto nem de pensar, a moto havia de ter pulado para frente ou então virado para trás com nós três, né? Mas não, ela montou bem em cima da coxia e só fez assim e assim virou com nós três.
Ô, João Lucas, você sabe o que é uma coxia, João Lucas?
Glória a Deus. Vou saber agora, tem que você explicar.
Coxia.
Eu não sei não, mas
é
a irmã
aquele
vai...
ladinho ali da estrada.
Ah, tá certo.
Viu?
Ah, entendi.
Eu conheço como coxia.
E eu pensava que a Joelma sabia. Ela falou, rapaz, a Joelma sabe o que é.
Não, que eu pensei assim, como é que eu vou perguntar o que é uma coxia?
Aí jogou pra mim, viu?
Entendi, foi um livramento.
Foi um,
né,
livramento. Aí, quando eu caí ali, a menina ficou preocupada, porque pensou que eu tinha quebrado uma perna, uma coisa, mas não. Só ralou meu joelho um pouquinho e raspou assim, mas não foi nada quase, não saiu nem sangue. E o menino ficou com o bracinho vermelho. E ela também ficou do meu jeito. A calça dela, ela ralou um pouco. Aí ali eu não senti nada, irmãos. Não senti nada. Aí eu veio na minha cabeça este versículo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem sempre, firme para sempre. Aí veio uma senhorinha morrendo de chorar. Mulher, o que é que eu posso? Não, foi nada não. E eu não me abalei. Achei importante, foi isso. Que eu até remédio para nervo, na época eu estava tomando tudo. Nem, eu ia até passear na casa do amigo, não desmanchei a viagem não. Fui
tá
sempre.
Certo. Você Deus,
viu como
é
Deus?
Refúgio, fortaleza, é socorro, é tudo, né?
É,
na nossa vida.
Porque você vê aquela
e
palavra.
E além de salvação, né?
É.
Pra nossa
é,
alma.
Então. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Tudo se nós crer. Isso aí é tudo se nós crer. Né? Deus é muito maravilhoso.
É verdade.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar. Minha história.
Estamos conversando hoje com a irmã Odília Moreno. Ela é a mãe da Yara, nossa Yara que está aqui com a gente, né, nesse período. E está contando para nós, né, a forma como o Senhor salvou ela e boa parte da sua família, né?
Eu gostaria de saber como a Rádio Seara tem abençoado, né, a sua vida, o seu dia a dia. Todos os dias, né, a Odília Moreno está ouvindo a Rádio Seara.
Todos os dias. Eu tô ouvindo João Lucas. Eu digo, olha, Francisquinha, como a risada do João Lucas é bonita.
Diga isso não, mulherzinha de Deus.
Aí quando é ela que faz aqueles, né?
Sim.
Eu falo assim, olha... Olha a minha menina, Francisquinha.
Oh. Muito bem.
Amo a Rádio Seara e vocês também, viu?
Obrigada.
Adoro a Deus e amo vocês com a Rádio Seara.
Fato seja Deus, igualmente.
Todos os dias eu estou assistindo.
E agora está participando aí da programação hoje.
Sim.
Muito. E sempre faça indicações também, né? Para seus vizinhos, para quem você...
Tem uma senhora lá no Vitor, ela ouve vocês.
Pronto.
Aí ela gosta muito. Ela é sogra do meu neto.
Qual o nome dela?
É a dona Anastácia.
Dona Anastácia, Deus lhe abençoe. Abraço para a senhora, viu? Forte abraço aí para toda a família. Muito obrigado, dona Anastácia de...
No Vitor é Tamboril?
Vitor, né? É Tamboril.
Tamboril, né?
É.
Pois, irmão Odílio, eu quero agradecer demais você compartilhar, né, a sua história e... Queremos perguntar para você quem é Jesus para você.
Ai, eu não sei nem explicar, sem palavras. Jesus para mim é tudo. É tudo. Ele é a minha vida, é o meu viver, é a minha alegria, sabe? É tudo para mim. A minha família, eu tenho uma família. Se eu tenho a minha família boa, foi Deus que me deu. É herança de Deus. Né? E tudo assim que de bom que eu tenho, graças a Deus, foi Deus que me deu. Né? Paciência eu não tinha, Deus me deu. Eu fiz um propósito, Deus me deu paciência. Hoje eu não sou a pessoa que eu era antes, quando era católica, não sou. E graças a Deus, eu me sinto muito feliz, eu ser uma mulher evangélica. Me sinto muito feliz na minha casa, com a minha família. As minhas amizades abençoadas, eu amo meus amigos. Eu só sou feliz por isso, porque eu tenho um Deus que me dá tudo.
Muito bem, Odília Moreno, obrigado por participar com a gente nesta manhã, nesta edição do nosso podcast Minha História.
Obrigada, irmã Odília. E você pode também estar compartilhando, né, a história da irmã Odília aí nos nossos canais digitais, no nosso site, radioseara.com/minha-história. Você encontra disponível. E até o próximo encontro.
Se Deus assim quiser.
Amém. Glória a Deus por isso. Muito obrigado também. Fico muito grata a Deus e a vocês, a Joelma, vocês que me convidaram, viu? Fico muito grata a Deus. Nunca pensei que eu viesse contar a minha história aqui.
Olha aí, chegou o dia. Deus já sabia,
graças,
né?
Graças a Deus, graças a Deus. Passei um tempão, né, Joelma?
E nem foi essas coisonas,
sim,
né? Bem tranquilo.
Porque eu também estava me aguardando também, que eu tinha uns tempos nervosos, também no tempo da minha nora, que estava, né, a gente pelejando com ela, só era só angústia, aquela coisa. Então eu disse, não vou agora não, só vou quando eu estiver disponível.
No tempo, né? Certo, né?
No tempo certo, até o tempo de Deus,
é,
né?
É verdade.
É, com certeza. Estou muito grata a Deus e a vocês.
Pois tá certo, Deus abençoe.
Gratidão
Amém.
Toda nossa.
O amor de Deus pode mudar a sua história.